programa oficial do Renova Bio, que vai mudar o panorama, um novo jeito de produzir etanol, um novo jeito de comercializar etanol nesse país, olhando não só o meio ambiente, mas também a questão do aumento da produção, é algo que agora veio para ficar. Já é agenda oficial de governo, já é agenda oficial do setor privado. E o Marlon Arraes Jardim, coordenador-geral de etanol do Ministério de Minas e Energia, presente no encontro aqui de Piracicaba, promovido pelo setor privado, né, Marlon? Uhum. Tem uma visão bastante clara daquilo que ele comentou agora em sua palestra. Marlon, queria começar justamente com isso. Uhum. Você deu o exemplo do carro elétrico. Uhum. Durante um bom tempo, montadoras nacionais e internacionais gastaram energia e próprios seus recursos internos no desenvolvimento de um projeto que é sabido que ele carrega atrás de si uma carga poluidora. Uhum. E agora, conversando com a Carolina Grassi, que foi do CTBE e hoje é da Unicamp, uma referência nas pesquisas, sobretudo etanol de segunda geração, que nos deu uma entrevista há 2 dias atrás, ela mostrou que as próprias montadoras já recuaram no desenvolvimento do carro elétrico. Por quê? Porque nós temos o etanol, que ainda precisa ser melhorado do ponto de vista mecânico, tanto nos automóveis, quanto agora tem o RenovaBio, que vai fazer com que o mercado puxe a produção mais de carros flex, no mínimo. Pois bem. Veio para ficar então, né, Marco?
Isso, RenovaBio veio para ficar. É um programa que tem por objetivo reduzir a pegada de carbono, reduzir a intensidade de carbono do nosso setor de transporte, do nosso setor de combustíveis, né? Hoje nós temos uma matriz que conta com uma boa participação do etanol, no entanto, essa participação pode aumentar. Nós contamos hoje com biodiesel, o biodiesel também vai aumentar. E a gente quer fazer isso de modo a propiciar os maiores ganhos para uma expansão sustentável dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Por que isso? O RenovaBio olha a cadeia inteira, de produção até a utilização do combustível, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha o carro elétrico, partindo para a sua menção, né? De fato, as montadoras estão sendo... as montadoras e as políticas públicas que estão sendo pró veículos elétricos em alguns países estão sendo confrontados com os dados da realidade, ou seja, esquece-se o que se consumiu ou o que se emitiu de carbono na geração daquela energia elétrica que o veículo vai usar.
Sem falar isso na própria bateria, né?
Exatamente, sem falar nos próprios custos ambientais, o problema ambiental, o passivo ambiental, a bateria, que não tem uma durabilidade ainda favorável ainda a um uso confiável de um veículo, de uma plataforma elétrica, né? Então, essa plataforma está sendo colocada em xeque. E não há melhor hora de a gente pegar e confrontar os dados do nosso desempenho ambiental dos combustíveis que a gente usa hoje. Como você bem disse, o álcool pode melhorar. Os próprios motores, as montadoras reconhecem que o motor a combustão pode ainda ganhar mais eficiência. Existe muita gordura, né, em termos de eficiência que pode ser obtido. Então, no resultado final, o etanol pode ainda melhorar mais, né? Então, RenovaBio é um canal que pode realmente induzir a esses ganhos de eficiência com uma produção mais sustentável e mais, com a mensuração efetiva, a mensuração direta, como a gente viu hoje no workshop, de qual é essa pegada de carbono, qual é a diferença que a gente tem em relação ao combustível fóssil, né?
Uma das críticas durante o período dos últimos 2 anos era aquelas pessoas que estavam querendo confrontar a importância do RenovaBio era no sentido de que o país é um país de difícil controle em relação a seus jeitinhos, né? E aí se falava assim, bom, mas como nós vamos criar um grau de complexidade, trazer para o setor empresas que vão ter que fazer auditoria, fazer certificação, ou seja, começa a trazer mais agentes, sob risco, então, segundo esses críticos, de que poderia haver desvio de meta, desvio de recurso, distorções no cálculo da descarbonização, enfim, quer dizer, Como que o governo, a qual você representa, debate esse assunto internamente?
Bom, em primeiro lugar, a gente não pode fazer uma política pública pensando na possibilidade de um mau uso, de uma adulteração, de uma fraude. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o setor agrícola brasileiro, principalmente, está já habituado, digamos assim, a processos de certificação de seus produtos. Rastreabilidade de grãos, rastreabilidade da soja, né? A própria carne, existem diversos, o próprio açúcar, né? O nosso setor já é maduro o suficiente e já construiu uma cultura de certificação, digamos assim. Então isso não é tão novidade assim para eles. Em terceiro lugar, é muito importante ressaltar que a gente está partindo para uma certificação e para um instrumento que seja bastante simplificado, que capte aquilo que de fato pesa na emissão, no balanço de emissões, na pegada de carbono do biocombustível produzido, mas ao mesmo tempo seja simples de operar e simples de auditar. A gente teve realmente essa preocupação de reduzir ao máximo os custos administrativos, os custos da certificação, né, os custos de transação relacionados a esse processo. E a gente viu, pelo que a gente estudou, pelo que nós tivemos de avaliação bastante abalizada dos nossos pares, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, enfim, de todo o time que cuidou da discussão do RenovaBio, esses custos, pela calculadora que se expôs, estão bastante dentro do razoável e não impactarão de forma alguma isso daí. Na parte do controle, nós temos uma agência reguladora que tem todas as condições de fazer essa fiscalização com um instrumento simplificado da calculadora e na auditagem em campo quando necessário. Então, nós não temos isso como algo que vá impedir que a gente avance num programa tão significativo para o país.
Você, naturalmente, está muito mais perto, próximo da área técnica, mas vocês, dentro da discussão do plano de vista institucional, governamental e de relações com o mercado, né, com os agentes públicos, deve também ter ponderado situações que nós vimos aqui no workshop há pouco. Uhum. O Nordeste. O Nordeste precisa queimar essa cana, por questões de relevo e porque há um acordo com os trabalhadores. Afinal de contas, lá tem uma questão social. Se precisa queimar ainda, porque precisa gerar emprego e renda para uma categoria, para uma classe que não tem as mesmas opções que tem no Centro-Sul, por exemplo. Pois bem, temos outras regiões que também têm suas particularidades e peculiaridades. Quer dizer, nesse jogo de ganha-ganha, vai ter que haver um denominador comum e que isso vai demandar questões políticas também. Tá na agenda do governo isso?
O RenovaBio, para o setor produtivo de biocombustíveis, é um jogo de ganha-ganha, não tenho dúvida com relação a isso. Nós temos aí uma produção hoje no Brasil sustentável dos biocombustíveis e nós precisamos da produção do Nordeste. Estamos falando especificamente da região que você mencionou. Essa região tem suas peculiaridades, sem dúvida, mas de qualquer forma ela está bastante aquém, digamos assim, a pegada de carbono do biocombustível produzido no Nordeste é muito menor do que a da gasolina, de qualquer forma, que é o que interessa.
Queimando a gasolina, continua abaixo da emissão da gasolina.
Mesmo com a queima da palha, é óbvio que isso tem um peso ali, mas a nota que representa a diferença entre o que a gasolina emite versus o que esse biocombustível emite, ela é bastante favorável. E nós precisamos do biocombustível do Nordeste, a expansão se dará forçando com que a gente aumente de modo sustentável a nossa produção e sem dúvida o Nordeste terá o seu papel. Então ele vai colocar o seu produto sem dúvida alguma, porque as nossas metas que nós iremos desenhar, elas incluirão o próprio Nordeste. Então, embora haja uma pequena penalidade por conta dessa característica, ela não será impeditiva da região,
do
de modo algum, porque a diferença com relação à gasolina é muito grande.
Como última pergunta, de 6 a 7 meses para uma regulamentação, uma formatação, é isso? Mais ou menos?
Nós temos o prazo dado pela lei é de até o dia 24 de junho o país defina as metas. Para os próximos 10 anos.
Perfeito.
E a regulamentação a gente teria 18 meses.
18 meses, até 2020. Quer dizer, mas pelo menos essa formatação das metas, ela deverá ter concluída pelo menos antes da eleição. E por falar em eleição, há o risco de descontinuidade? Seja qual for o titular de Brasília,
vamos
a partir
analisar,
do ano que vem ou não?
A gente pode analisar a própria tramitação do PL no Congresso Nacional. O RenovaBio tramitou durante 30 dias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 14 dias numa casa, 15 dias na outra. Né? Um projeto que foi aprovado por aclamação, por unanimidade, digamos assim, das casas. Né? E foi sancionado imediatamente pelo presidente Temer. É um programa de Estado. Ele está caracterizado como um programa de Estado. Eu acredito que seja muito pouco provável, para dizer o mínimo, impossível, que alguém tenha uma condição de reverter esse programa, que conta com a aprovação de todo o espectro político que nós temos, né, e ele é um espectro bastante variado, nas duas casas, né, legislativas. Então, é um programa que está robustecido porque faz o que é certo, porque busca fazer aquilo que é o mais adequado, o mais correto, o mais racional, tanto do ponto de vista do abastecimento, quanto do ponto de vista ambiental.